Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes da abordagem que pretendo fazer hoje, uma retrospectiva desde a emenda constitucional 29 até a votação nos próximos dias na Câmara dos Deputados da sua regulamentação, devo fazer uma breve apreciação sobre a substituição do ministro Pedro Novaes no Ministério do Turismo. Tenho insistentemente denunciado que o modelo praticado atualmente no país de loteamento da estrutura administrativa federal entre os partidos aliados é a causa principal da corrupção denunciada reiteradamente. Esse modelo é uma usina de escândalos e é, além disso, responsável por puxar para baixo a qualidade da gestão pública no Brasil. Certamente, nosso país desperdiça oportunidades preciosas porque não escolhe os melhores quadros administrativos para conduzir os nossos destinos. Isto é crucial. Eu creio que diante dos últimos acontecimentos, nós deveríamos despertar para a enorme responsabilidade que temos, os políticos brasileiros, e celebrarmos um pacto de relegarmos a um plano secundário os nossos interesses pessoais, os interesses partidários e colocarmos em primeiro plano o interesse do país, acabando com esse modelo perverso. Hoje, eu senti que cresceu o espaço para esta denúncia na imprensa brasileira. Articulistas, comentaristas no rádio, na TV, na imprensa escrita, combatendo o loteamento de cargos, o modelo adotado para a composição do governo. Porque a indicação do novo ministro, que eu não conheço, e que o Brasil não conhece, e eu não sei se a presidente Dilma conhece, talvez conheça, pode ser uma figura excepcional, mas não me consta ser um especialista em turismo. No momento em que o Brasil tem pela frente dois megas eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, e que o Ministério do Turismo passa a ser estratégico na busca do sucesso desses empreendimentos que custarão muito caro ao povo brasileiro. E não se sabe qual será o seu legado em razão da incompetência de gestão que se verifica no Brasil, contudo atrasado em relação à Copa 2014. A nomeação do novo ministro é a preservação do modelo. A presidente aguardou, o PMDB indicou e ela aceitou. O loteamento se mantém. Como combater corrupção, senador Mozarido Cavalcante, com esse modelo? Esse modelo é a fábrica dos escândalos de corrupção que estabelece essa relação de promiscuidade, onde há, sim, o toma lá da cá. É o retrato do toma lá da cá. Eu apoio, mas tenho um lote no governo. Uso o lote que é meu no governo da forma que eu bem entendo. Essa é a palavra que se ouve certamente entre os caciques dos partidos políticos que apoiam o atual governo. Desperdício de oportunidades. O Brasil vai perdendo oportunidades preciosas de desenvolvimento. Os quadros administrativos são claudicantes. Não há o preparo que se exige. O Brasil merece muito mais do que a ele tem sido oferecido pelos governantes em matéria de qualidade de gestão. paga o povo brasileiro imposto demais para receber muito pouco comparativamente ao que paga. Enfim, está aí o modelo, preservado. Não há faxina nenhuma, isso é uma história que surgiu como forma de blindar a presidente da República diante dos escândalos de corrupção que atormentam o seu governo e que vai promovendo a fuga de ministros. Eles não são demitidos, eles sucumbem diante da pressão da imprensa, da pressão popular e vão para casa. Não há demissão, não há faxina, não há mudança de modelo, há uma manutenção de uma prática que é espúria, que estabelece uma relação de promiscuidade. Aproveito o restante do pronunciamento para fazer um retrospecto sobre a emenda constitucional 29, que no dia 13 de setembro completou 11 anos. Vale ressaltar que essa emenda foi importante. De lá para cá, os recursos reais da saúde aumentaram em termos absolutos e como fatia do produto interno bruto se deve mais a estados e municípios do que ao governo federal. O aumento dos recursos se deve aos estados e aos municípios, muito mais do que ao governo federal, porque a participação do Ministério da Saúde nos gastos do setor caiu nos últimos anos, de 53% para 47%, aumentando os encargos dos governos estaduais e municipais. É importante relembrar que esta emenda 29 previa que se votasse até 2004 uma lei complementar que a regulamentasse. Portanto, nós estamos atrasados de 2004, nós estamos em 2011 e não houve a regulamentação desta emenda. O governo Lula foi empurrando exatamente para não aumentar a fatia de despesa do governo federal. A procrastinação foi apoiada também por alguns governadores. É bom fazer justiça, também governadores apoiaram, inclusive da oposição. E nesse momento o Congresso está para votar na Câmara dos Deputados a regulamentação. A Constituição de 88 ampliou e reforçou as vinculações orçamentárias diretas e indiretas via isonomias salariais, por exemplo. A saúde ficou de fora e, num contexto orçamentário rígido, foi transformada em anteparo de crises e apertos fiscais. No governo do presidente Collor, a situação foi agravada no momento em que o STF derrubou o fim social que abastecia a saúde de recursos, só atenuada por socorro do FAT. No governo Itamar Franco, a fatia da saúde nas receitas da Previdência foi extinta, junto com o INAMPES, de quem o Ministério da Saúde recebeu as unidades hospitalares e ambulatoriais. A época que José Serra ocupava a pasta do Planejamento, o então ministro da Saúde, Adib Jateme, tomou a iniciativa de criação da CPMF vinculada ao setor. Na verdade, a transformação do IPMF em CPMF, quando aprovada em outubro de 96, José Serra advertia, já de fora do Ministério, que sendo a receita prevista com a CPMF menor do que as despesas federais com saúde, o aumento dos recursos da área não era garantido, pois entre outras receitas que financiavam o Ministério poderiam ser redirecionadas para outros gastos sociais. E isso efetivamente aconteceu. No início de 98, quando Serra aceitou o convite de Fernando Henrique para assumir a pasta da saúde, foi pactuado a criação de mecanismo para defender o setor. Nesse contexto, foi feito um substitutivo a um projeto do deputado Carlos Moscone, economizando assim prazo de tramitação. Com o intuito de evitar as incertezas de eventuais reformas tributárias, optou-se por vincular recursos ao índice do PIB nominal a cada ano. O orçamento federal para a saúde deveria ser reajustado, no mínimo, pela variação desse índice do ano anterior. Para os estados e municípios, a vinculação fez-se às receitas líquidas 12 e 15, respectivamente, a serem atingidos em 5 anos. Eu vou concluir, presidente. Apenas eu peço A Vossa Excelência que considere lido o restante do pronunciamento, porque traz informações que devem abastecer o debate dos próximos dias, mas se Vossa Excelência me permitir, eu concederia à senadora Ana Amélia uma parte para concluir o meu pronunciamento.
Eu queria apenas registrar, para economizar o tempo da generosidade da presidente Marta Suplicy, dizer-lhe, senador Álvaro Dias, que faz muito bem, Vossa Excelência, em trazer à agenda esse debate da emenda 29, que precisa ser regulamentado urgentemente. Só para reafirmar que no meu estado, Rio Grande do Sul, 100% dos municípios aplicam exatamente um percentual superior ao que a lei determina em saúde pública. Então é urgente, porque esse recurso faz muita falta às administrações municipais. E o estado aplica apenas 4,6% em saúde, quando deveria aplicar muito mais. Vossa Excelência tem toda a razão na avaliação e trazer esse tema à tribuna. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, antes de concluir, apenas dizer que há uma informação que não tem procedência, de que o Senado poderia encontrar fonte de recurso para a aprovação desta regulamentação, já que há na Câmara um destaque para rejeitar uma proposta de 0,1% de CSS, que resultaria em 14 bilhões de reais para suportar despesas com saúde pública. E que, se isso ocorresse na Câmara, se houvesse essa rejeição, que o Senado encontraria fonte de recursos. Não cabe. Não é constitucional, é inconstitucional. Nós não podemos vender esta falsa ilusão de que aqui no Congresso vamos encontrar uma fonte de recursos. O líder do PT, Humberto Costa, pede uma parte antes de eu concluir o pronunciamento. Ele que foi ministro da Saúde, certamente.
O meu objetivo, senador Álvaro Dias, a quem eu agradeço a parte, já que Vossa Excelência adiantou que vai, ao longo dos próximos dias, tratar desse tema, é apenas contestar e, de certa forma, trazer à luz uma informação que Vossa Excelência não expressou na sua fala. A emenda 29, ela, ao longo do governo Lula, ela foi cumprida em todos os anos e continua a ser cumprida. Realidade que não aconteceu, eu não estou nem querendo fazer julgamento, não estou criticando o governo anterior, mas que não aconteceu no governo anterior. Nós tínhamos uma definição na emenda constitucional de que a base para esse cálculo do crescimento nominal do PIB em relação...
Desculpa, estava tão interessada que passou.
Em relação ao ano anterior, devia tomar por base o ano de 1999. E, no entanto, ao longo do governo Fernando Henrique, sempre se tomou a base do ano 2000. Portanto, o que acontecia é que a cada ano se fazia uma correção sobre uma base menor. No governo Lula, nós solucionamos esse problema, embora não tenhamos feito o reparo daquilo que foi perdido ao longo dos 8 anos do período Fernando Henrique Cardoso. No entanto, o governo federal passou a cumprir literalmente a emenda 29. O que há hoje é que a emenda 29, no que diz respeito aos recursos federais, realmente é insuficiente para financiar a saúde. Aí nós temos que discutir como esses recursos virão. Uma outra informação, só para que não fique parecendo que é um problema do Rio Grande do Sul apenas. É verdade, o Rio Grande do Sul não cumpre a emenda 29, mas não começou agora com o governador Tarso Genro. Vem muito lá de trás. Aliás, o governador Tarso Genro está tentando fazer cumprir, tentando aumentar progressivamente, chegar lá nos 12%. Não vai ser fácil, mas ele está fazendo. Mas também não é só o Rio Grande do Sul. São Paulo não cumpre, Minas Gerais não cumpre e vários estados no Brasil não cumprem. Então, eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência no sentido que nós temos que discutir esse tema, mas é preciso que a gente dê corretamente o nome a todos os bois.
Bem, para concluir então, presidente, respondendo ao senador Humberto Costa, quem acompanhou com atenção o pronunciamento que faço, verificou que não distingui governo e muito menos partido. Inclusive, citei, quando fiz referência a governador, citei governadores também da oposição. Então, nosso objetivo não é enaltecer a este e, obviamente, menosprezar aquele. O que disse é que a Emenda 29 foi uma criação do governo Fernando Henrique Cardoso, e isso é verdadeiro, não disse se cumpriu ou não cumpriu, disse que em 2004 deveria ocorrer a regulamentação até 2004, não ocorreu, portanto, não ocorreu antes do governo Lula e nem durante o governo Lula. Estou sendo absolutamente, tentando ser absolutamente correto. E disse que nos últimos anos houve uma redução na aplicação. Houve uma redução nos últimos anos do percentual de 53% para 47% dos recursos da União para com o setor de saúde pública. Mas esse é um debate que ainda ocupará muito o nosso tempo aqui, certamente, e nós voltaremos a ele. Eu peço apenas que registre nos anais as outras informações que não pude anunciar.
Teve um início,
aqui.
Um
muito
bom
obrigado.
Debate.